Ora, boa tarde a todos os ouvintes. Inicia mais um segmento das Conversas da Praga 25 na RUM, onde damos a conhecer as entidades envolvidas na curadoria do programa da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura, bem como os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Hoje olhamos Sexual Theatre, Feminist Readings of Classics, um projeto de cooperação entre quatro parceiros europeus. Temos a Bosnian National Theatre, em Zenica, na Bósnia-Herzegovina. Temos o Theatre City Festival, em Budva, Montenegro. Universidade de Paul Valéry, em Montpellier, na França. E o nosso Teatro Circo de Braga, aqui em Portugal. Esta parelha procura desenvolver, pela criação e circulação de quatro espetáculos de teatro, uma releitura feminista de clássicos da literatura destes quatro países. Já vamos perceber quais são. Vanessa, quem é que são os nossos convidados?
Olá a todos que nos acompanham. Vamos então conhecer os protagonistas deste episódio. Connosco temos Maria Inês, integra a equipa de coordenação do programa artístico da Braga 25. Além disso, faz parte da equipa de programação do Teatro Circo. É doutorada em dramaturgia pela Yale School of Drama, tendo trabalhado 5 anos como dramaturgista e consultora literária nos Estados Unidos da América, em colaboração com instituições como Yale Repertory Theatre e Theatre for a New Audience. É também curadora da plataforma de conteúdos online Fitei Digital. Ao lado está Hugo Loureiro, é gestor de projetos na empresa Teatro Circo de Braga. Esteve na direção do Teatro Universitário do Minho, também ele em Braga em 2005. Trabalhou em várias companhias e também com artistas, em teatro, dança e performance, como aderecista, assistente de figurinos e de cenografia. É intérprete, produtor e assistente de direção. Ora, aos dois, muito obrigada pela vossa presença aqui nesta rubrica. Ora, apresentações feitas. Vamos então conhecer mais sobre este Sexual Theatre. Qual é que foi o conceito deste projeto? Como é que surgiu esta ideia entre os demais países e organizações? Como a Sara também dizia, isto é aqui um grupo muito alargado. Não sei se começa a Inês.
Olá, obrigada. Não sei, queres começar, Hugo, com a gênese da ideia? Estavas no projeto antes de eu entrar.
Olá. Sim, acho que posso dizer, o objetivo ou o motor principal foi esta constatação de que todos estes países têm um conjunto de referências literárias que são abordadas, são cânones, não são questionados, e a representação das mulheres nesses cânones também não é muito questionada, é datada, a maior parte destes textos foram escritos por homens, portanto há uma criação nessa perspectiva. E o objetivo principal foi isso, foi proporcionar uma releitura, um reolhar para esses textos, para essas personagens femininas, para esses conceitos de mulher, e a partir dessa releitura, proporcionar não uma releitura do texto ou uma reescrita, não é nada disso, mas é criar um novo texto que seja ele... uma constatação dessa releitura, ou seja, de quem são realmente estas mulheres, até que, de que forma é que isto está de facto datado ou não, que
no fundo,
que referências.
Perceber se as mulheres se reveem nestes textos escritos por homens na época?
Sim.
Também.
A começar, e isso é interessante de constatar, que o consórcio é maioritariamente composto por artistas de sexo feminino, que se identificam como mulheres, e portanto finalmente se calhar há aqui uma releitura ou novas propostas artísticas que vêm de um ponto de vista precisamente de artistas que são mulheres e que têm muitas carreiras como artistas, mas também como profissionais do teatro, e então têm também uma série de experiências da perspectiva das mulheres no local de trabalho e com o confronto com esta tradição patriarcal. E se calhar acho que, completando o que o Hugo dizia, este projeto também tem uma dimensão de, sendo um projeto que cruza artistas de quatro países diferentes e que são países com contextos sociais e políticos bastante distintos. Portugal e França enquadram-se nos países da Europa Ocidental, mas a Bósnia e Montenegro nos Balcãs, são contextos de facto culturais e políticos diferentes. Este projeto também proporciona que cada artista nas residências que faz noutro país que não o seu tenha também um contacto com a realidade política e social do que são os direitos das mulheres e a condição da mulher, no que toca também ainda a temas como a violência de género e violência doméstica e violência sexual, através também da conversa e diferentes encontros e sessões de pesquisa com organizações não governamentais que trabalham nestas áreas em cada país.
Era aí mesmo que eu queria tocar, este contacto com realidades e maneiras de olhar também para a mulher muito diferentes de países para países. No fundo, e também acabam por ter leis de proteção diferentes para a mulher. Como é que será feito este trabalho, como é que será dividido? Vocês têm encontrado aqui também uma espécie de barreira a alguns níveis?
É assim, o projeto formalmente arrancou, entretanto, com uma semana de trabalho em Zenica, na Bósnia, onde todas as equipas criativas e não criativas, mesmo pessoas que têm funções como eu, que é uma função mais de bastidores, estivemos todos. E o objetivo foi exatamente isso, foi percebermos o que é que tínhamos em comum, o que é que tínhamos de distinto, definirmos metodologias de trabalho. O objetivo é que cada país e cada parceiro vá trabalhando e vá traçando o seu caminho, vá fazendo um trabalho de pesquisa muito individual e muito específico, mas que haja uma matriz comum a todo o projeto. E acho que esse é assim um momento mais importante, digamos, do que temos, porque é efetivamente o ponto comum onde todos nós entendemos a mesma linguagem, percebemos melhor as realidades uns dos outros. Para nós foi uma semana um pouco emocional, porque entrar em contacto com algumas questões em pleno século XXI
de, houve algum forma... choque, lá está.
Sim, tendo em conta que esta semana foi na Bósnia, que a Bósnia é um país que infelizmente tem na sua história muito recente, estamos a falar há 30 anos atrás, um conflito armado pesado, onde, por exemplo, as violações em massa foram usadas como crime de guerra, não é? Estão mais do que estudadas, documentadas, há várias ONGs, estivemos com uma, Médica Zenica, é uma ONG que hoje em dia ainda se dedica, todos estes anos depois, a prestar apoio psicológico, económico, financeiro, laboral, a mulheres ou a filhas ainda de mulheres que foram vítimas deste tipo de crime de guerra. E, portanto, é uma realidade que tem um conflito ainda muito recente, que tem uma dinâmica social e religiosa muito diferente da nossa, a étnica também, e que tem todo este passado criminoso. Perfeitamente fascínora no que diz respeito à população feminina, que ainda está muito presente e que ainda é muito estigmatizado, e portanto para nós foi acho que sim, um choque cultural, sim, e histórico, algo que aqui em Portugal não temos não temos a experiência de memória coletiva ou pessoal como eles têm.
Sim, e vocês vão incluir mulheres dessas comunidades lesadas no espetáculo, no processo?
Nesta fase de pesquisa, sim. O projeto pressupõe, além de selecionarmos textos, selecionarmos também tópicos. E no caso particular de Braga, por exemplo, a noção de violência de género e violência contra as mulheres é o nosso tópico selecionado. Como a Marina já referiu, o que está a acontecer neste momento são fases de residência de pesquisa, em que as pessoas que vão escrever esses textos têm a oportunidade de circular pelos países, mediante o que foi o mecanismo encontrado de partilha, para exatamente fazerem essa pesquisa, para perceberem essas histórias, para perceberem as especificidades destes novos territórios, de onde nascem os textos a partir dos quais elas estão a fazer esta reescrita. E, portanto, nesta fase em particular, sim, há um contacto muito direto com mulheres, nós temos uma parceria com o Mar Braga aqui, que também está estendido, também estamos a articular-nos com a APAV e uma série de outras instituições. E cada país está a encontrar as suas próprias parcerias dentro deste âmbito. Uhum. Obviamente isso vai-se refletir depois.
E
o
a partir
objetivo.
De que momento é que começam a... é que há material, porque estamos nas fases das pesquisas, a partir de que momento é que haverá material e começam a mostrar?
Sim, então nós ainda vamos receber mais uma residência agora em junho, onde receberemos novamente a Stella, que é a dramaturga montenegrina, que vai trabalhar com o elenco português, juntamente com a Laila.
Ela vem em junho, ainda não está cá ainda.
Veio numa primeira fase e volta agora no início de junho, e é ela, junta-se a Laila, que será a encenadora bósnia, que trabalhará no texto da Stella com o elenco português, porque o projeto cruza sempre artistas de diferentes nacionalidades com elencos também de diferentes países. A ideia é que até ao final do ano haja um rascunho de trabalho destes textos, do texto do espetáculo, e depois as residências de produção, os ensaios, começarão no primeiro semestre de 25, e teremos a estreia do festival, vai ser aqui em Braga, no âmbito do Festival Política, em maio de 25.
Exatamente. Que dinâmica é que pretendem implementar? Portanto, vai ser apresentado no Festival Política, vai estar ligado a uma outra ação do festival?
O projeto surgiu com esta ideia de criar quatro coproduções que, de certa forma, tivessem esta identidade de festival permanente e pudessem circular. Para nós foi um casamento feliz, porque o calendário e esta parceria com o Festival Política permitiu criar isso mesmo. E, portanto, a nossa ideia é, nesta parceria com eles, apresentarmos as quatro produções integradas no Festival Política, enquadradas com um conjunto de ações que estamos a preparar e que permitam, de certa forma, complementar e criar leituras interessantes, contextualizações, partilhas do que são os pontos de partida e também uma certa partilha do que são as histórias que vamos descobrindo ao longo do processo, mas não apenas o resultado artístico, digamos. Essas quatro produções vão circular pela Europa em contexto festival. Portanto, cada país vai acolher as quatro produções em contexto festival, isto entre maio e outubro do próximo ano. Termina em outubro, onde se faz um lançamento da configuração do festival em formato online. O objetivo é que estas produções possam chegar ao maior número de pessoas possível. Paralelamente, todos estes textos criados, assim como um conjunto de trabalho que se pretende fazer, algumas questões associadas à metodologia de trabalho, alguns artigos e isso, todo esse material vai ser compilado numa publicação. Publicação essa que pretendemos difundir depois, inclusive em bibliotecas, em universidades, ou seja, que mais do que nós termos as produções que poderão até circular eventualmente um tempo um bocadinho mais alargado, mas é sempre uma coisa muito efêmera, né? Dura aquele momento e depois acabam por não ter grande eco. A nós interessa-nos muito que este trabalho de pesquisa e esta releitura possam efetivamente continuar a ser matéria, até se calhar na própria, como matéria de apoio na leitura eventualmente até dos clássicos que lhes deram origem e de uma série de outras questões, e portanto a ideia é que estas publicações depois se difundam através desta rede e passem a ser material de consulta livre, disponível.
E já agora, quais é que são esses quatro textos originais que vão então inspirar estas coproduções que vão andar aí pela Europa e que depois lá está, terão também elas publicadas?
Na verdade são três, no caso português, são A Castro, do António Ferreira, A Tragédia das Tragédias, é o Primo Basílio, do Essa de Queiroz, e por fim são As Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado, essa personagem que não sabe muito bem quem era, mas em articulação com As Novas Cartas Portuguesas das Três Marias. Sim, nós temos um feeling que a nossa dupla de artistas, Stella e Laila, se vão inclinar para As Novas Cartas Portuguesas. Acho que a pesquisa que elas estão a desenvolver vai mais de encontro ao trabalho das Três Marias e mesmo à questão da condição da mulher durante o Estado Novo e depois como o 25 de Abril veio transformar de forma radical essa condição. Penso que elas estão interessadas nessa problemática, então será por aí.
E já têm ideias, ou pelo menos desejos, de locais de apresentação a algum lugar simbólico que gostassem de agarrar?
Não, o projeto...
Já está.
Nós temos, obviamente...
Já está decidido, se quiser.
Sim. Dizer. nós Nós, os projetos pretendem ter capacidade de serem apresentados em qualquer sítio, eles têm essa noção de mobilidade. Aqui, especificamente, nós estamos a considerar o pequeno auditório do Teatro Circo e o auditório também do Centro de Juventude, fruto também desse interesse em desenvolver não só as apresentações dos projetos, mas também um conjunto de outras ações, e precisamos de alguma estrutura para que isso aconteça, e portanto ele acontecerá nesses moldes. Eu chamava-vos a atenção aqui uma coisa que nós, é muito natural para nós falarmos sempre dos projetos que acolhemos, mas é preciso também ter em conta que nós
que vão.
Também enviamos pessoas para fora, e o projeto tem essa dimensão, no sentido em que a entidade ou o país com quem trabalhamos menos, cooperamos menos, e foi pensado estrategicamente assim, acaba por ser a França, mas nós também teremos um encenador na Bósnia, a trabalhar com o elenco bósnio a partir do texto escrito pela autora francesa, a partir das obras bósnias, e o texto que será escrito para a produção montenegrina, com encenação francesa, é também de uma autora portuguesa, Cátia Faísco, e o Júlio Cerdeira são os nossos.
Exatamente, era aí que eu queria chegar, falaste há pouco nas duplas, temos o Júlio Cerdeira na parte da encenação e a Cátia Faísco na dramaturgia, que fazem parte da equipa portuguesa. O que é que levou ao encontro destes nomes? O que é que podem também revelar-nos já dos restantes grupos? Já foram revelando um pouquinho, mas...
Então, são dois artistas que trabalham na região. Isso era importante. A Cátia é professora também na Universidade do Minho, no curso de teatro. O Júlio é um artista sediado em Braga, com a sua companhia Banquete, em Braga também, professor Neas Mai. São dois artistas que não são emergentes, mas são jovens ainda. O Júlio já tem uma trajetória na dança e no teatro também comprovada. A Cátia também já tem vários textos editados para teatro e pronto, e pareceu-nos que eram artistas que estavam com vontade de abraçar o desafio e juntar-se à equipa, e lá vão eles, o Júlio para a Bósnia, a Cátia para Montenegro, e podemos também falar da Francesca.
Sim.
Tivemos também mais uma, como é que se diz?
Nós usamos sempre o termo.
Tivemos mais uma pessoa que juntamos à equipa, a Francesca Reiner, também professora no curso de teatro da Universidade do Minho, inglesa, mas que está em Portugal há muito tempo, e que foi uma peça fundamental nesta primeira semana que o Júlio falava na Bósnia, de formação, de apresentação das equipas, de definição de metodologia, porque é uma académica que também já abordou várias vezes e muito confortável, está muito confortável em falar de performance e de género, e então abriu uma série de questões muito interessantes sobre como falar de género.
E que questões foram essas?
Por exemplo, a questão de que quando falamos de feminismo, cada vez mais, nesta quarta onda de feminismo em que estamos, faz sentido falar num feminismo cada vez mais abrangente, porque o género cada vez mais é encarado como algo num espectro, não é? Não, não é binário, não é perfeitamente definido a régua e esquadro.
Não está encaixado numa caixa.
Sim, não podemos defini-lo e condicioná-lo. É mais útil pensar nele como num espectro, e que nesse sentido também as nossas definições de feminismo, por exemplo, têm que abarcar uma noção de diversidade e de interseccionalidade e como já dizia Judith Butler, de performance no espaço público. E portanto isso, por exemplo, foi uma questão muito interessante, porque o teatro, as artes performativas, podem ser de facto um contexto que nos permite explorar em conjunto essa performatividade do género e o que é pensar o feminismo para além das mulheres cis brancas, por exemplo. E então a Francesca trouxe uma contextualização teórica muito interessante para aquilo que estamos a fazer, e vai ser uma pessoa que vai acompanhar o processo também até à sua... execução no Festival Política, vai estar connosco em algumas iniciativas e estamos muito felizes por ela se ter juntado à equipa.
Eu também acho que foi muito importante nessa tal semana, e a Francesca teve um contributo importante, perceber que falar de uma releitura feminista podia ser muito interessante no papel, mas sobretudo tem que ter um foco prático, pragmático. Estamos a falar de um processo de trabalho que muitas vezes, por uma questão de conforto ou de hábito, negligencia detalhes que são absolutamente essenciais se nós efetivamente pensarmos na condição da mulher e pensarmos nas condições consideradas. E isso, para um homem cisgénero, como é o meu caso, foi muito revelador do quão há pequenos dogmas que nós entendemos diariamente e não pensamos. E são questões. Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, uma das nossas... um dos elementos da equipa é uma mulher, foi recentemente mãe, muçulmana, foi fazer a residência e, de repente, o simples fato de ser uma mãe muçulmana, o quão isso a limita, por exemplo, num conjunto de oportunidades que tem a nível de residências, de oportunidades, coisas simples, como, por exemplo, conseguiu uma residência num local, mas porque o filho ainda está em fase de amamentação, não podia levar o filho porque isso ia perturbar as residências dos restantes artistas. E como é que nós podemos efetivamente estar a ter este discurso e depois não garantir condições para que efetivamente esta mulher possa desenvolver o seu trabalho, encontrar mecanismos de conciliação entre as várias dimensões da sua vida. E portanto, isso foi muito interessante quando tivemos isto, porque isto foram matérias que foram muito abordadas sobre a questão da prática. Acho que o fato deste projeto envolver praticamente só mulheres, somos mesmo muito poucos homens, e a maior parte de nós estamos muito mais num processo de bastidor e não necessariamente num trabalho de grande evidência. Acho que isso é importante também.
Ou seja, no fundo, esta visita à Bósnia foi muito para além da metodologia de trabalho, foi mesmo aqui refletir sobre as dificuldades que as mulheres vão atravessando. E perguntava-lhe também se esta, no fundo, parceria, entre aspas, também com a Universidade do Minho, se vai ver também, lá está, em palco, se algumas das mulheres que vão participar então no Sexual Theatre são também jovens estudantes. Não sei, ou estamos a falar aqui de artistas
já viciados. Sim, nós ainda estamos numa fase, ou seja, o casting do elenco será ditado muito a partir daquilo que a Stella e a Laila acordarem, que são as necessidades do texto e do espetáculo que têm vontade de criar. Portanto, só a partir daí, mais para o final do ano, é que nós iremos avançar com a seleção dos intérpretes. É claro que, em princípio, ou seja, de princípio e à partida, não há nenhum tipo de limitação de quem são estes intérpretes, apenas que temos, e como o resto da equipa, temos uma prioridade muito grande na paridade de género, na questão nesse critério, mas tirando isso, o perfil, a formação, o background vai depender muito daquilo que a dupla de artistas entender como essencial para a encenação, para a representação da história que querem contar.
Tudo em aberto. Uhum.
Inês e Hugo, vocês já fizeram parte da equipa do Teatro Circo, ainda fazem, não é? Já conhecem esta cidade bem. Pergunto-vos o que é que acham que este projeto traz de diferente ao público bracarense. O que é que pretendem passar, sobretudo?
Eu quero fazer um
que
disclaimer.
Que transformações é que querem?
Eu quero fazer um disclaimer já no início, que é: eu vivo no Porto e sou do Porto.
Ok.
Estou a trabalhar em Braga desde setembro de 23. Portanto, estou num processo
recente.
Muito interessante.
Então, até pode ser
de reconhecimento
duas.
Do território.
E que tal? Tem sido essa.
Sim, tem sido
batalha.
Muito interessante.
De todo?
Não acho que seja assim uma batalha, não. Tem sido. Sim, um processo de descoberta muito interessante. E é interessante perceber como duas cidades que estão até tão perto uma da outra têm assim algumas diferenças evidentes e interessantes.
Sentes um público mais conservador até de certa forma? Isso poderá ser um desafio também para este espetáculo?
Sim, talvez um pouco, que acho que prende-se sobretudo com a dimensão da cidade. O Porto é um pouco maior, tem um pouco não muito, mas um pouco mais oferta, e isso à partida se calhar mexe logo com os públicos. As pessoas podem dirigir-se onde se sentem mais em casa ou onde se sentem mais desafiadas. Penso que se calhar a Braga, por ter um pouco menos de oferta, poderá ser ainda um público um pouco menos aventureiro. Mas acho que o projeto, ou acho que este tipo de projetos é muito importante para o público, mas também, e não só para o público bracarense em específico, eu acho que em Portugal ainda faz muita falta este tipo de projetos, sobretudo porque ainda se fala... como é que eu hei de colocar esta questão? Mas, primeiro, porque é uma equipa de facto de profissionais, sobretudo mulheres, eu acho isso muito importante. Enquanto mulher, às vezes já me sinto um bocadinho saturada de ver a minha condição discutida por pessoas que não me representam. As coisas estão a mudar, mas acho que isso ainda acontece um bocado, então acho que é muito importante termos esta representatividade. E acho que para o público bracarense, mas não só, acho que também será uma mostra de 4 espetáculos que eu espero que tenham um grande impacto na forma como as pessoas encaram estas questões ainda muito prementes de violência de género e de direitos das mulheres, porque acho que somos ainda um país profundamente católico, com um olhar ainda enviesado. em relação a estas questões e a uma série de arquétipos, de valores, de preconceitos que estão ainda muito, de facto, muito enraizados na nossa forma de pensar, na nossa forma de encarar o papel das mulheres em múltiplas dimensões da nossa sociedade. E, portanto, acho que pode ser um contributo para alguma mudança na forma como encaramos algumas dessas questões, desde o papel da mulher na família até ao mercado de trabalho, o papel da mulher enquanto artista, por exemplo. Se olharmos para o panorama artístico português e, por exemplo, para cargos nas indústrias culturais, ainda sobretudo dominado por homens, portanto há muita coisa que precisa de mudar, e acho que estes 4 espetáculos podem ser um contributo para essa mudança.
Ou seja, a mensagem é mesmo para empoderar a mulher. Quando a Sara fala aqui,
já estás aqui há mais
diferente,
tempo,
não é?
Eu já estou aqui há mais tempo, aliás, já na empresa assim já estou quase há 18 anos.
18 anos, já conheces muito... bem assim a resistência, alguma.
Sim,
como
eu acho
caracterizas
uma das coisas
a viagem
que me fascina. Há duas coisas que me fascinam neste projeto. Para já, eu que falo imenso, é um projeto onde eu posso aprender a ficar calado, que é uma coisa que me tem sabido muito bem, porque de facto trabalhar neste projeto tem-me permitido ouvir. Porque há um espaço que não, eu não me sinto como sendo um espaço, é um espaço onde eu posso contribuir, como é óbvio, mas é um espaço onde eu sinto que tenho muito pouco a acrescentar, porque eu não cresci com muitas das questões com as pessoas que vamos trabalhando abordam, e para elas são, para a maior parte das mulheres com quem trabalhamos, são questões absolutamente basilares e que para mim são abstrações, algumas delas. Portanto, esse lado tem sido um lado interessante, mas acima de tudo, o que eu acho que sempre me deixou bastante entusiasmado com este projeto tem a ver com a questão da publicação e da longevidade que o projeto pode ter, no sentido em que nós estamos a tentar, através destas pessoas em particular e da cooperação entre elas, criar qualquer coisa que possa ter um tempo de vida muito maior e um impacto muito maior do que a vida do próprio projeto. Esta possibilidade de que estas ideias, estes pensamentos, estas reflexões vão ficar fixadas e depois vão poder permanecer e vão estar acessíveis para que as pessoas possam utilizá-las como patamares e que isso seja eventualmente uma coisa minimamente transformadora. Acho que essa é a questão mais interessante. E vindo eu ainda por cima, não só estou aqui há bastante tempo, como também sou de Braga, portanto sei o que é este contexto, para nós é muito fácil achar porque nós vivemos efetivamente do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, numa coisa muito, muito idêntica em todo lado, não é? Ninguém é verdade, somos um país de educação católica, portanto ninguém questiona que haja no nosso dia-a-dia outras formas de ver, e de repente, por exemplo, quando estivemos em Zenit, aí perceber um país altamente dividido por questões étnicas religiosas. E religiosas, e o quão isto afeta questões básicas como nós ainda por cima apanhámos o início do Ramadão, o que também tem uma questão emocional forte, eu acho, não é? Uhum. O simples facto de repente aquilo alterar e percebermos e termos um conjunto de regras a considerar, porque também por uma questão de respeito, mas acho que te devolve uma dimensão da tua pequenez, mas ao mesmo tempo também é uma forma interessante de tu olhares para a tua realidade, uhum, num prisma que é um prisma diferente e que se calhar, sim, no teu dia-a-dia tu não precisavas de o fazer, e que se calhar com isso também te ajuda a ver um bocadinho melhor o, uhum, teu contexto.
Sim, e eu estava a pensar de algumas conversas que tivemos na Bósnia também, de certa forma é importante este projeto pelo diálogo cultural que inseta, obviamente leva a isso, que é desmistificarmos algumas ideias preconcebidas que temos. Por exemplo, já não sei com quem estava a conversar lá, se seria com a Laila ou não sei, com alguém da equipa da Bósnia, que me explicou que a facção ou os grupos muçulmanos na Bósnia não têm nenhum problema com o aborto, por exemplo. Não é um problema para eles, seja legal, está tudo. E eu, do meu ponto de vista de portuguesa criada no contexto católico, achava que não é? Que seriam muito mais conservadores, se nós já somos, que seriam muito mais conservadores que nós nesse aspecto. E não é verdade. E portanto, e foi para mim assim um daqueles choques bons de desfazer o meu próprio preconceito e sim, no meio de tantos maus, foi tipo, ah, ok. E ao mesmo tempo uma autocensura de, mas porquê que achavas que, pois, sabes? E isso acho que é muito interessante quando nós colocamos, ou quando a arte coloca o público, não numa perspectiva paternalista ou condescendente, mas que coloca o público numa posição de questionar os seus próprios preconceitos e ideias feitas. E eu acho que há uma série delas ainda acerca do que é ser mulher, que é interessante estarmos sempre a alfinetar. E então espero que sim, acho que o projeto vai aí.
E já que falas do público, eu gostava de perceber se haverá espaço, lá está, ou que espaço será dado ao cidadão comum que poderá assistir a uma destas apresentações. Ele será convidado de alguma forma a também fazer parte desta performance, ou será mais de reflexão, absorção e depois também, lá está, com a publicação que esperam fazer, aí sim também tocar o cidadão comum? O que é que estão a pensar?
Olha, em termos de formato e convenção dos espetáculos, como dizíamos há pouco, é ainda cedo para perceber se algum deles terá uma dimensão participativa ou não, não sei. O que nós podemos adiantar já é que o Hugo e eu estamos a trabalhar no planeamento e na concepção de uma série de atividades de mediação, porque achamos que é importante, sobretudo neste tipo de iniciativas e de festival, com tantos espetáculos concentrados em poucos dias e com uma temática tão forte, é importante convidar pessoas, especialistas, diferentes áreas, mas que trabalhem estes temas, de certa forma a guiar a perspectiva do espectador comum destes espetáculos e a guiar algum tipo de reflexão mediada sobre estes temas. Então nós estamos a pensar assim um programa de mediação e de discurso que envolva as artistas, que estão, ou as quatro parelhas de artistas que estão a criar esses espetáculos, e convidados especialistas que venham de fora, que não sejam necessariamente artistas ou estejam ligados ao teatro, para criar aqui um diálogo onde o público, obviamente, terá todo o espaço para participar. Então diria que isso será também uma dinâmica importante nestes quatro dias do festival.
Eu acho que também nós já temos algumas parcerias estabelecidas, mas estamos no arranque do que é o terreno, e eu acho que muitas destas parcerias também nos permitirão, uhum, algum trabalho de relacionamento direto com públicos, porque muitas destas instituições trabalham elas próprias com comunidades alargadas e
no
pessoas,
caso da Umar e da
PAV, é o caso,
não é?
Da Umar, o caso da PAV, e são pessoas que não só nos interessa agora nesta fase de pesquisa, mas depois também é importante manter e tentar que de certa forma possam correlacionar, e isto acaba por criar depois o que é uma comunidade alargada que envolve o projeto e que eu espero que nos acompanhe durante esse processo todo. E sim, acho a estrutura é um bocadinho essa. Nós preferimos trabalhar, acho eu, com estes dois pontos mais sólidos e depois a partir daqui ver o que é que nós conseguimos ainda desenvolver, e se surgirem mais algumas questões, ótimo. É Braga 25, portanto podem surgir, mas...
Sim, basta ficarem atentos também às redes sociais da Braga 25.
Sim, claro. Eu queria fazer uma nota sobre isso também. Nós vamos ter diferentes materiais no site e nas redes sociais da Braga 25 que vão acompanhando e documentando este processo de criação e de pesquisa, não só das artistas que vêm cá à Braga trabalhar, mas também da Júlia, do Júlio e da Kátia. Cheguei a dizer da Júlia e do Cátio. Ou seja, que irão também documentar os seus processos artísticos na Bósnia e Montenegro, respectivamente, e portanto o público que tiver interesse por acompanhar o processo também poderá fazê-lo nos canais da Braga 25.
E se quiser até partilhar as suas histórias, acredito que também.
E participar.
Exatamente.
Sim,
participar.
Sim.
Ora, muito bem, chegamos ao fim deste episódio da rubrica Conversas da Braga 25, mas penso que a Sara afinal ainda tem aqui mais uma questãozinha.
Não, era só uma curiosidade, sendo que estamos a falar de leituras e de livros ou de textos, obras antigas, um pouco bafientas, outras novas que se estão a criar, perguntava-vos aos dois uma sugestão de leitura. Para quem nos está a ouvir, livros que trabalhem e reflitam sobre estes temas, que vos tenha de alguma forma impactado.
Olha, eu vou-te sugerir o livro que comecei a ler há pouquíssimo tempo e ainda só sei para as quatro primeiras páginas. Não sei o nome da autora.
Queres que me procure? Horrível,
se puderes. Chama-se Glória.
Ah, já me falaste.
É uma espécie de sociedade orwelliana.
É este?
Exatamente. Novilet Bulawayo. É uma sociedade de animais. Os animais têm papéis específicos. Os polícias são cães. O chefe é um burro velho. Ou um cavalo, acho eu. Ainda não vou nessa parte. Mas há uma personagem que é a Glória, que é uma disruptora e que destrói. É uma cabra. Eu acho que só funciona essa piada da cabra na nossa tradução, para já estou muito fascinado e sobretudo interessa muito isto, a sensação que eu tenho é que é uma obra onde uma mulher, por questionar o status quo básico, destrói toda uma sociedade. Não sei se vai acontecer, mas acho que estou muito curioso. E se calhar sugeria isso.
Muito bem.
Desculpem, estava aqui a pensar num ou dois. Então, há uma teórica feminista jovem chamada Sophie Lewis, de quem eu gosto muito. E quando digo teórica, a escrita dela é muito acessível, ela também escreve muitos artigos, mais de divulgação, em várias revistas, mas ela tem um livro que se chama Full Surrogacy Now, qualquer coisa como barriga de aluguer já, ou sim, mães substitutas já, e tem outro mais recente que se chama Abolir a Família. E ela estuda muito a questão do trabalho reprodutor e do trabalho que ainda hoje dificilmente é reconhecido como trabalho e que é sobretudo feito por mulheres. E o que ela propõe é novos modelos de família, modelos comunitários. E eu acho, numa altura em que vemos no top de vendas um livro chamado Identidade e Família, eu acho que se calhar é uma boa altura para de facto falarmos sobre a família, falarmos de quem carrega a família e de como podemos reconhecer, remunerar esse trabalho, dividi-lo por mais pessoas. Então é uma feminista de quem eu gosto muito e que aconselho a toda a gente, Sophie Lewis.
Muito bem, obrigada.
E agora sim, acho que podemos dar por terminado este episódio. Mais uma vez agradecer aos dois, à Inês e ao Hugo. E esperamos por mais novidades deste Sexual Theatre. Quanto a nós, regressamos no próximo mês com mais um projeto desta capital portuguesa da cultura. Ora, até junho.